Está no ar o Jornal do Senado.
José Aníbal defende a atualização das leis trabalhistas para ampliar a geração de empregos.
Mas Paim adverte, mexer na CLT não cria emprego. Para isso é preciso promover o aquecimento da economia.
Somente trabalhadores sindicalizados devem pagar contribuição sindical, prevê projeto de Sérgio Petecão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As mudanças nas leis trabalhistas propostas pelo governo começam a ser examinadas no Congresso Nacional em fevereiro.
A proposta contém 12 pontos que poderão ser negociados entre patrões e trabalhadores, como a flexibilização da jornada diária para até 12 horas. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O conjunto de medidas flexibiliza a consolidação das leis do trabalho, a CLT, de forma que acordos coletivos entre as empresas e os representantes dos trabalhadores possam se sobrepor às leis trabalhistas. Entre as principais mudanças está a jornada diária de trabalho, que poderia passar de 8 para até 12 horas, respeitando o limite de 48 horas semanais, sendo 44 da jornada normal e 4 horas extras. A proposta também prevê a divisão das férias em até 3 períodos e a participação dos funcionários no lucro da empresa. O senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo, disse em plenário que a modernização das leis vai ajudar a combater o alto índice de desemprego.
Tem que tornar a legislação trabalhista favorecedora do emprego e não do discurso demagógico que muitas vezes, inclusive, é encampado pelas centrais sindicais como se por ali estivessem defendendo o interesse dos trabalhadores. E dos 22 milhões que estão desempregados, 12 milhões nas estatísticas do IBGE, 10 milhões que já nem procuram emprego mais.
A proposta também prevê que, em caso de entendimento entre empregado e empregador, o intervalo durante a jornada de trabalho seja reduzido de 1 hora para até 30 minutos. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirma que a CLT continua atual e que mudar as leis trabalhistas não vai gerar empregos. Por isso, ele pretende lutar contra qualquer mudança que prejudique os trabalhadores.
A história brasileira mostra que todas as tentativas de flexibilizar direito dos trabalhadores não gerou emprego e ainda arrochou o salário do nosso povo. Agora querem aprovar terceirizado, o legislado não valendo e valendo somente a negociação. Isso vai gerar emprego? Não vai. E se mexer na CLT vai gerar emprego? Não vai gerar emprego. O que gera emprego é se o cara produz e tem para quem vender. Ele não vai produzir se ele não tem para quem vender. E isso é uma questão de economia interna. É poder de compra.
Segundo Paim, para gerar emprego é preciso aquecer a economia. E para isso é necessário baixar os juros, investir no mercado interno e distribuir renda.
O senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, espera que a emenda à Constituição que limita os gastos públicos ajude realmente a colocar a casa em ordem, para que o país inicie um ciclo de geração de emprego e renda.
Segundo o senador, a emenda cria um novo regime fiscal ao estabelecer redução gradual e contínua dos gastos para promover o equilíbrio das contas públicas.
Em economia, é óbvio, não existe saída fácil. A situação é crítica, mas ainda há esperança que se possa, então, colocar a casa em ordem e dar início a um novo ciclo de crescimento com emprego e renda.
A emenda prevê limitação de gastos por 20 anos, mas Lazier Martins lembra que depois de 10 anos, um projeto de lei complementar poderá ser apresentado com um novo critério de correção de despesa, caso isso seja necessário.
O senador Eduardo Amorim, do PSC, lamenta que Sergipe tenha se tornado o estado mais violento do Brasil e um dos lugares mais violentos do mundo.
Ele diz ser difícil entender como Sergipe chegou ao elevado índice de 1.200 homicídios em 2015. Isso equivale a 57 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. E para o senador, essa taxa é estarrecedora.
Eduardo Amorim espera que esse índice seja reduzido com o trabalho conjunto do governo do estado, dos municípios, do governo federal e da sociedade na luta contra a violência.
Lá ninguém tem segurança. Nem o cobrador de ônibus, nem o feirante, nem o comerciante, jornalistas e até delegados. Aqueles que são responsáveis pela nossa segurança crianças têm sido mortos, abatidos. Ou seja, realmente inaceitável é imaginar que Sergipe era um dos cantos mais tranquilos do Brasil até anos atrás. Isso é a falência realmente da segurança pública.
Apenas os trabalhadores sindicalizados podem ser obrigados a pagar a contribuição se virar lei projeto do senador Sérgio Petecão, que está em análise na Comissão de Assuntos Sociais.
A proposta acaba, portanto, com a cobrança obrigatória de contribuição sindical. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
O chamado imposto sindical corresponde a um dia de trabalho por ano e é descontado do salário dos empregados com carteira assinada e servidores públicos no mês de março. O texto determina que as entidades representativas devem elaborar a lista dos contribuintes. Caso o empregado seja filiado a mais de um sindicato, ele deve informar ao patrão a entidade que deve receber a sua contribuição. O autor, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, considera injusta a cobrança obrigatória para empregados, autônomos e profissionais liberais que não são sindicalizados. Ele também acredita que a medida deve ajudar a controlar a criação de sindicatos, que, segundo ele, deveriam defender os direitos dos trabalhadores, mas estão preocupados apenas em administrar os recursos repassados.
Na maioria das vezes, as pessoas contribuem, pagam esse sindicato, mas nunca usufruem. Às vezes, não sabe nem quanto é que um sindicato desse arrecada, qual é o montante. Hoje, você vê que é uma verdadeira farra por conta dessas lideranças sindicais, né, que usam o recurso, às vezes, até para outros meios, né, que não teria o benefício do trabalhador. Virou um verdadeiro negócio e o objetivo do sindicato não é esse.
Em 2015, foram arrecadados 3 bilhões e 100 milhões de reais com o imposto sindical. E o valor foi repassado para mais de 10 mil sindicatos, confederações e federações.
Projetos que tratam do financiamento de pesquisas científicas e tecnológicas no Brasil dominaram a pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia em 2016.
Um dos que foram aprovados destina dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, para empresas inovadoras.
A proposta, que faz parte da chamada Agenda Brasil, que reúne projetos anticrise, deve ser votada este ano pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, afirma que a aprovação terá um impacto importante no desenvolvimento do país.
Visa aumentar a possibilidade de aplicação dos recursos do FNDCT em empresas inovadoras. As inovações constituem o condutor primordial de progresso econômico. A cada dia, o cidadão comum se depara com avanços tecnológicos que eram restritos apenas aos laboratórios das universidades e aos programas militares.
Outro projeto aprovado em dezembro pela Comissão de Ciência e Tecnologia prevê que pelo menos 1% da receita da produção de petróleo e de energia elétrica deverá ser usado obrigatoriamente em pesquisa sobre fontes alternativas de energia.
Relator da proposta, o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, destaca que o projeto é importante para que o Brasil possa produzir e utilizar energias limpas e renováveis.
Nada mais lógico que empresas que lucram explorando fontes tradicionais de energia, financie pesquisas que visem tornar economicamente viável a exploração em larga escala de fontes de energias limpas e renováveis.
O projeto, que agora será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos, garante às empresas prazo para aplicação gradual dos recursos, que irá de 2018 a 2039.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.